Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição Comportamental, associado à pesquisadora e nutricionista Marli Alvarenga e publicado pela Manoli. É uma obra de referência voltada à compreensão da alimentação para além da prescrição de nutrientes, calorias e listas de alimentos permitidos ou proibidos. Sou de caráter técnico e interdisciplinar. O livro reúne fundamentos, premissas e ferramentas para profissionais que trabalham com comportamento alimentar e mudança de hábitos. Seu ponto de partida é a crítica a uma prática nutricional estritamente biologicista e moralizante, que tende a classificar comidas como boas ou ruins e a converter o prazer de comer em motivo de culpa. Em seu lugar, propõe uma abordagem biopsicossociocultural e escolhas alimentares são influenciadas por corpo, história, emoções, contexto social, cultura e condições concretas de vida. A finalidade não é abandonar o conhecimento nutricional, mas situá-lo em um cuidado mais humano, ético e aplicável. Assim, a obra interessa especialmente a formação e atuação clínica de nutricionistas, psicólogos e estudantes da área da saúde. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao nutricionismo desloca o foco do nutriente para a experiência de comer. Um eixo central do livro é o questionamento do nutricionismo, entendido como a redução da alimentação à soma de nutrientes e aos seus efeitos fisiológicos. Essa redução pode ser útil em situações específicas, como no manejo de condições clínicas que exigem acompanhamento técnico rigoroso, mas se torna insuficiente quando pretende explicar toda a relação das pessoas com a comida. Comer envolve sabor, memória, acessibilidade, rotina, companhia, tradições familiares, emoções e possibilidades materiais. Quando esses elementos são ignorados, a orientação nutricional corre o risco de ser formalmente correta, porém impraticável ou geradora de sofrimento. A proposta comportamental, portanto, não opõe ciência da nutrição e subjetividade. Ela amplia o campo de análise para que recomendações nutricionais façam sentido na vida cotidiana. Valorizar a comida antes do nutriente significa reconhecer que um alimento não é apenas um veículo de componentes químicos, mas também parte de práticas culturais e experiências pessoais. Esse deslocamento tem consequência clínica em vez de iniciar exclusivamente pela regra alimentar ideal. O profissional investiga como, por quê, onde e em quais circunstâncias a pessoa come. A intervenção passa a buscar decisões possíveis e sustentáveis, sem tratar a alimentação como uma prova permanente de autocontrole moral. Em segundo lugar, a superação da dicotomia entre alimentos bons e ruins reduz culpa e rigidez alimentar. A classificação rígida de alimentos em bons e ruins é apresentada como um problema relevante porque transforma escolhas alimentares em indicadores de virtude ou fracasso. Nesse esquema, comer algo socialmente rotulado como inadequado pode produzir culpa, sensação de perda de controle e a ideia de que o dia alimentar já está estragado. Tais reações não favorecem necessariamente uma alimentação mais equilibrada, ao contrário, podem reforçar ciclos de restrição, transgressão percebida e compensação. A abordagem descrita no livro procura substituir julgamentos morais por avaliação de contexto, frequência, quantidade, função do alimento e experiência individual. Isso não significa afirmar que todos os padrões alimentares tenham o mesmo impacto sobre a saúde, nem negar a utilidade de orientações baseadas em evidências. O ponto é evitar que informação nutricional seja usada para ampliar medo, vigilância excessiva ou estigma. Uma prática clínica mais cuidadosa diferencia a qualidade global da alimentação de episódios isolados e considera que flexibilidade é parte da sustentabilidade. Ao reconhecer o prazer como dimensão legítima do comer, o profissional pode discutir saúde sem produzir uma relação punitiva com a comida. A mudança proposta é também ética. O atendimento deve informar e apoiar escolhas, não impor vergonha como ferramenta de adesão. Em terceiro lugar, a perspectiva biopsicossociocultural torna o comportamento alimentar objeto de cuidado clínico. A noção de que a nutrição deve ser biopsicossociocultural organiza a amplitude da obra. O componente biológico permanece importante, pois fome, saciedade, condições de saúde, necessidades nutricionais e efeitos metabólicos participam da alimentação. Contudo, ele não explica isoladamente o comportamento alimentar. Aspectos psicológicos, como emoções, crenças, imagem corporal e experiências anteriores com dietas, também influenciam decisões. Fatores sociais e culturais, por sua vez, moldam disponibilidade de alimentos, horários, rituais, expectativas familiares e significados atribuídos ao corpo. Considerar esses níveis evita interpretações simplistas, como atribuir toda a dificuldade de mudança à falta de disciplina. Em consulta, essa visão favorece perguntas mais qualificadas sobre a rotina e os obstáculos reais do paciente. Por exemplo, uma orientação que desconsidere orçamento, jornada de trabalho ou convivência familiar pode ser pouco viável, ainda que nutricionalmente adequada no papel. Da mesma forma, comportamentos relacionados à ansiedade, compulsão ou sofrimento com a imagem corporal podem demandar diálogo e, quando pertinente, atuação interdisciplinar. A relevância da abordagem está em não prometer soluções universais, ela propõe intervenções compatíveis com a singularidade de cada pessoa. Saúde, nesse enquadramento, não é apenas cumprir metas alimentares, mas construir uma relação mais funcional, informada e menos conflituosa com o comer. Em quarto lugar, mudança de comportamento exige estratégias de adesão, não apenas a entrega de uma prescrição. O livro se distingue por tratar a mudança de comportamento como processo, e não como consequência automática do recebimento de informação. Saber quais escolhas poderiam ser mais adequadas não garante que alguém consiga incorporá-las de modo consistente em sua vida. Há diferenças entre intenção e ação, entre orientação recebida e rotina possível, e entre uma alteração pontual e sua manutenção ao longo do tempo. Por isso, a obra aborda ferramentas e estratégias voltadas ao trabalho clínico com engajamento e adesão. O sentido desse enfoque é deslocar a pergunta de por que o paciente não seguiu a dieta? Para quais condições, dificuldades e significados interferem nessa mudança? Essa alteração de perspectiva reduz a responsabilização simplista do indivíduo e abre espaço para metas graduais, avaliação de barreiras e construção compartilhada de alternativas. A qualidade da comunicação profissional é decisiva nesse percurso. Recomendações precisam ser compreendidas, negociadas e conectadas aos objetivos da pessoa atendida. Também importa revisar resultados sem interpretar desvios como fracasso definitivo. Uma intervenção comportamental coerente observa padrões, experimenta ajustes e aprende com recaídas ou impasses. Dessa forma, a prática nutricional deixa de se limitar à correção de escolhas e passa a desenvolver condições para que mudanças realistas possam ser testadas, adaptadas e mantidas. Por último, o vínculo terapêutico e a interdisciplinaridade sustentam uma prática nutricional mais ética, ao enfatizar uma nutrição humana e inclusiva. A obra atribui valor estratégico ao vínculo terapêutico, em temas permeados por vergonha, culpa, pressão estética e histórico de dietas. A relação entre profissional e paciente pode determinar se a consulta se torna um espaço de investigação ou mais uma experiência de julgamento. Escuta. Linguagem não estigmatizante e respeito à autonomia não são ornamentos da técnica, são condições que favorecem relato mais preciso. Definição de metas compartilhadas e continuidade do acompanhamento. Essa postura é especialmente relevante quando há sofrimento ligado à comida, comportamentos alimentares desorganizados ou conflitos com o corpo. Nesses casos, simplificar o problema como desobediência a uma prescrição pode agravar o afastamento do cuidado. A abordagem também reforça o potencial da atuação trans e multidisciplinar. Nutricionistas têm papel próprio e indispensável. Mas certos aspectos emocionais ou transtornos alimentares podem requerer articulação com psicologia, medicina e outros profissionais. A interdisciplinaridade não dilui a especificidade da nutrição. Ela reconhece os limites de uma explicação única para fenômenos complexos. Comparada a modelos centrados exclusivamente em peso ou controle, a proposta defendida no livro prioriza condutas eticamente justificáveis. Atenção ao contexto e objetivos de saúde que não dependem de coerção, medo ou padronização corporal. Em conclusão, nutrição comportamental é especialmente indicada para nutricionistas, estudantes de nutrição, psicólogos e demais profissionais de saúde que desejam qualificar a abordagem de questões alimentares na clínica, na educação em saúde ou em contextos multidisciplinares. Também pode ser útil a leitores já familiarizados com a área que buscam entender por que recomendações nutricionais, embora tecnicamente consistentes. Muitas vezes não se convertem em mudanças duradouras. Seu principal benefício intelectual é apresentar a alimentação como fenômeno complexo, no qual conhecimentos biológicos precisam dialogar com emoções, cultura, relações sociais e condições materiais, na prática. O livro oferece um enquadramento para substituir respostas automáticas, como mais restrição, mais controle e mais culpa, por investigação de barreiras. Negociação de objetivos e estratégias de adesão. Isso não torna a obra um manual de soluções rápidas, nem elimina a necessidade de avaliação individual, seu diferencial. Frente a livros de nutrição centrados prioritariamente em nutrientes, dietas ou metas corporais. Está justamente em reposicionar o comportamento alimentar e o vínculo terapêutico no centro do cuidado. A obra não descarta a ciência nutricional tradicional. Propõe que ela seja usada sem reduzir pessoas a medidas diagnósticos ou listas de alimentos, por essa combinação de embasamento, visão crítica e aplicabilidade clínica. Permanece uma referência relevante no debate brasileiro sobre uma nutrição mais ética, inclusiva e orientada à sustentabilidade das mudanças. Se você quiser apoiar a Marli Alvarenga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!